começa agora... À noite, todos os gatos são pardos. Com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Atenção! O próximo programa pode conter linguagem explícita, palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes. Um diálogo entre sombras, com fantasmas, com seres quase reais e com outros imaginários. Começa agora A Noite, Todos os Gatos São Pardos. David Viñas foi um escritor e historiador argentino que nasceu em Buenos Aires 28 de julho de 1927 e morreu em Buenos Aires 10 de março de 2011. Foi também crítico literário, professor na Faculdade de Filosofia e Letras. Durante algum tempo ele se viu forçado a viver fora do país por causas políticas. As ditaduras militares afastaram ele da universidade, das letras em Argentina e do próprio território. Os filhos dele, Maria Adelaide e Lorenzo Ismael, foram sequestrados e desaparecidos pela ditadura militar argentina entre 1976 e 1983. O trabalho dele tem uma obra bastante importante: novelas, contos, teatro, ensaio. Uma das obras, uma dos romances, foi Dar la Cara. Dar la Cara foi escrito e publicado em 1962. Nesse texto se tenta mostrar a vida daquela época, dos anos 1955, 1958. Assim, Dar la Cara, então, Dar la Cara é um romance que se transforma rapidamente em um filme em branco e preto, dirigido por José Martínez Soares, que escreveu o próprio script, o próprio roteiro, com a colaboração de David Viñas, a partir do romance do mesmo nome. O filme se estreou em 29 de novembro de 1962. O Joaquim Lavado, mais conhecido como Quino, um dia vai ao cinema e vê o filme Dar la Cara. Em uma cena do filme, aparece alguém entrando num quarto, num dormitório, onde tem um bercinho, e a personagem do filme diz: "Que bonita menina, como ela se chama?" E alguém diz: "Mafalda." Mafalda havia nascido em um romance de 1962 de David Viñas, em 1958, em Argentina. Ese fue el nacimiento de Mafalda. Ahí nació Mafalda. En 1962, Quino, Joaquín Lavado, toma ese nume de esa menina que está dentro del versinho y la transforma en un personaje, en la pessoa que todos nos conocemos. En 1962, él crea ese personaje, esa pessoa, a Falda, que había nacido en 1958, entonces podríamos decir que ya tenía 4 años, y hace la protagonista de una campaña que acabó no aconteciendo. Entonces, 2 años más tarde, en 1964, ese personaje que acabó no siendo de una campaña publicitaria se transforma en un personaje das Tirinhas, que todos nós sí conhecemos, de Mafalda, em 1964. Mafalda então já teria 6 anos de idade. Assim começa A Noite Todos os Gatos São Pardos de hoje. Sai da lagoa. Ahora en que a mulher de branco aparece sentada en un banco trasero de un carro que viaja pela BR-116. Ahora en que o Saci Pererê nace en Londrina. Ahora en que Mafalda y Quino nos olean desde algún lugar, con una radio a pila, en el colo de Joaquín Lavado. A esa hora comienza a noche, todos los gatos son pardos. Mafalda aparece por la primera vez publicada por Quino, Joaquín Lavado, en la revista Primera Plana, una revista que había sido fundada en 1962 por Jacobo Timerman, un célebre histórico jornalista de Buenos Aires. Jacobo Timerman funda Primera Plana y 2 años más tarde entonces Joaquín Lavado, Quino, aparece con a Mafalda y ahí comienza a ser publicada. Mafalda tiene una serie de amigos: Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Libertad y un hermanocinho pequeño que se llama Guille, além obviamente da mãe y do pai de Mafalda. Esos eran los personajes principales. Había algunos otros, houve algunos otros secundarios. Entonces, a partir de los años 60, específicamente 64, comienza ese grupo de crianzas con mamá y o pai y algunos otros secundarios que de algún modo recrean a realidad de la época de los años 60 por la visión de una crianza. Mas el peculiar fue que Embora Mafalda seja uma criança, podríamos dizer assim, geograficamente localizada, historicamente localizada em uma realidade que era bem particular ao país de Quino, Argentina, ela tinha reflexões que acabaram sendo, podríamos dizer, quase que universais, porque Mafalda foi traduzida a inúmeros idiomas, a diferentes línguas, e provocava uma certa impressão em diferentes culturas, algo que é muito difícil no humor, muito difícil no humor gráfico, muito difícil no humor teatral, poder fazer um humor que seja universal, podríamos dizer assim, por dar um nome. Então, Quino começa a desenhar a Mafalda, como dizíamos antes, com a ideia de fazer uma campanha publicitária. O primeiro era constituir uma espécie de família tipo, uma mãe, um pai e uma criança, com uma aparição mais ou menos periódica de uma irmãzinha chamada Mafalda. Em 64 essa versão muda, e é em 29 de setembro de 1964 que justamente na revista Primeira Plana de Jacobo Timerman aparece Mafalda e seu pai como os personagens principais. Depois, no mês seguinte, aparece a mãe de Mafalda, já no ano 65, a tria de mãe, pai e Mafalda incorpora o personagem de Felipe. Em março, Quino abandona a revista, março de 1965, abandona a revista e leva a história de Mafalda para a publicação El Mundo. Em 15 de março, então, de 1965, aparece Mafalda, esta vez em um jornal, El Mundo, e aí fica por muitos anos. Aparece na história uma espécie de precinho, jardim de infância. Depois aparece outro personagem, que é Manolito, e em junho de 1965 aparece Susanita. Cada um dos personagens vão ter características diferentes, não? Mafalda, que todos conhecemos, uma pessoa com uma certa ironia, às vezes com um certo sarcasmo, com uma reflexão bastante profunda, que de algum modo domina o duplo sentido, a ambiguidade das palavras, que desafia de algum modo a autoridade, mas desde um lugar de criança, desde, podríamos dizer, uma certa ingenuidade, entre muitas aspas, a palavra ingenuidade, de uma criança. Felipe já tem umas características diferentes. Felipe seria mais contemplativo, estaria à espera de que alguma coisa aconteça. Muitas vezes ele é pego, de alguma forma, meditando, não? Nós vamos a aprofundar os personagens de cada um dos... as características de cada um dos personagens dessa tira, mas só para dar o primeiro panorama, podemos dizer que Manolito era... podemos dizer que representa o filho de um pequeno proprietário de um mercadinho, onde, bom, Manolito tenta dar conta do legado do pai, uma pessoa que é um comerciante e que tenta levar adiante e progredir com seu comércio. Susanita faz parte de uma família aparentemente de classe média com valores mais conservadores que os que aparentariam levar adiante os da família de Mafalda. Susanita é uma moça, uma menina recriada como alguém que é educada para casar, ter filhos, ter uma casa, uma piscina, um carro, o sonho, digamos, de uma família conservadora de aquela época. E depois aparece Miguelito, outro personagem da tira. Em 1967, a mãe de Mafalda fica sabendo que está grávida. E aí, em 1968, o 21 de março de 1968, nasce Guille, o irmãozinho de Mafalda. E aparece um tempo depois, quando a história de Mafalda passa à publicação Sete Dias Ilustrados. Sete Dias Ilustrados era uma publicação que levava então adiante a história de Mafalda. E, bom, isso transcorre nos anos 1968, 1969, 1970. Em 69, a família de Mafalda adquire um carro. E o carro é um Citroën 2CV. É um carro característico, típico da classe média argentina. Classe média baixa argentina dos anos 60, 70. Em alguma tira, Mafalda disse que o que tem de bom o Citroën 12V é que o que é mais importante não é o carro, sino as pessoas que estão dentro. Isso para dar uma ideia do barato, digamos assim, que era o carro, né? Mas de qualquer forma, o pai de Mafalda fica muito, muito orgulhoso de seu carro. Em 15 de fevereiro aparece uma amiguinha nova, Liberdade, muito pequenininha. E também há uma tira, uma das tiras onde ela se encontra, onde Mafalda encontra pela primeira vez a Liberdade, e Mafalda pergunta para Liberdade como se chama, e Liberdade diz: me chamo Liberdade. Aí fica um silêncio e disse: sim, já sei, não falei nada, não? Porque dava para ver que era muito pequena, muito frágil. E Liberdade, talvez, apartener a companheira de Mafalda, em seu sarcasmo, em sua ironia, em agudeza de algumas de suas críticas. 25 de junho de 1973 é publicada a última tirinha, o último cartão de Mafalda, por decisão do próprio Quino. Então Mafalda começa a ser publicada em 64 e termina de ser publicada em 1973. Depois tem aparições episódicas, digamos assim, como personagem em campanhas da UNICEF, na Declaração das Crianças, dos Direitos das Crianças, em diferentes campanhas de limpeza de dentes, em o Dia dos Direitos Humanos, a Cruz Vermelha Espanhola também. Foram várias as tentativas de de aparecimiento, asentía no, o aparecimiento da própria Mafalda, mas já como um personagem instaurado. Em algum momento, depois de todos esses anos, perguntam para Aquino como estaria Mafalda hoje, sendo que nasceu no ano 1958, aparece nos anos 1964, então como estaria hoje nos anos 80 Mafalda? E Quino respondeu: Mafalda não estaria. Mafalda seria parte dos 30.000 desaparecidos que a ditadura sequestrou, torturou, assassinou e jogou os corpos no mar ou em fossas comuns. Talvez esse tenha sido o final de Mafalda.